Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o @redeagrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no @rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você, que apoia essa ideia. Este é o episódio 18 e hoje vamos falar de leite instável não ácido, ou LINA, como é conhecido. Como se trata de uma síndrome multifatorial e varia um pouco em cada região do mundo, vamos revisar dois trabalhos, ambos feitos no Brasil. Os dois de autoria de Martin e colaboradores, com a participação dos pesquisadores Marcos Veiga dos Santos e Francisco Palma Renault. Publicações da Journal of Dairy Science, intituladas Efeito da Diferença Cationiônica no Desempenho de Vacas Leiteiras e Estabilidade das Proteínas do Leite, e o outro trabalho, intitulado Efeito da Degradabilidade da Proteína Bruta e Processamento do Milho no Desempenho da Lactação, Composição do Leite e Estabilidade. E para falar da área da pesquisa, vamos direto para a USP falar com um dos pesquisadores envolvidos nas publicações.
Fique agora com o Minuto Autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Converso hoje com o professor Francisco Palma Renault, professor na Universidade de São Paulo, USP, referência nacional em pesquisa em nutrição de vacas leiteiras. Professor Renault, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Obrigado pelo convite, agradeço aí a lembrança do meu nome. Estamos à disposição de vocês aí, que vocês precisarem.
Bom, muito obrigado. Então, pensando em vacas leiteiras, quando que começou esse interesse por vaca e depois qual foi sua trajetória aí na pesquisa e que linhas de projetos de pesquisa seu grupo tem trabalhado?
Joia. A história minha com vaca é bastante longa. Na verdade, a minha família é uma família de produtores, né, que sempre trabalharam com bovinos. Meu pai é veterinário, minha mãe é veterinária. Então, eu comecei a trabalhar com bovinos de leite na fazenda com meu pai com 13, 14 anos. Então faz aí o quê? Uns 32 anos aí que nós estamos nessa luta com vacas leiteiras todos os dias. E na realidade aqui na universidade, né, desde a minha formação, sou médico veterinário de formação, desde o início tenho interesse por bovinos, né, então sempre trabalhou com isso. Direcionei uma pós-graduação, mestrado, doutorado para a área de nutrição e produção de ruminantes, não com a parte de bovinos, né? E desde então a gente tem trabalhado com isso. Posteriormente, decidi trabalhar na universidade, né? Gostei de pesquisa, dessa parte sempre me chamou atenção, né? Tem alguns fatores que me fazem ir em direção à universidade, que me fizeram ir no passado. E de lá para cá eu tenho trabalhado aqui na Universidade de São Paulo, né? Desde que eu ingressei aqui na USP, estou há 14 anos aqui na universidade. O primeiro foco central foi desenvolver uma infraestrutura condizente, uma infraestrutura de pesquisa, de ensino condizente com a realidade da pecuária leiteira nacional, né? Pujante da mesma forma, com índices de produtividade similares aí das referências regionais em cada estado principal produtor de leite. E desde então, a gente tem direcionado os nossos esforços nesse sentido. Então, hoje, a gente tem um laboratório de pesquisa aqui na USP, aqui em Pirassununga, que tem uma infraestrutura para pesquisa e para ensino de graduação e pós-graduação muito boa, né? Com relevantes índices zootécnicos aí, com gado holandês, né? Todo 100% registrado. E nós temos trabalhado basicamente com essa parte de nutrição, alimentação e muitas interações de nutrição com saúde, nutrição com reprodução, né? Isso que a gente tem feito aí nos últimos anos, tá certo? De linhas de pesquisa que nós temos trabalhado, basicamente, no início da minha carreira a gente trabalhou mais tempo com o uso de fontes de lipídios, né? Com ácidos graxos para as vacas, a gente trabalhou bastante tempo com isso, fez uma pesquisa bastante robusta, avaliando diferentes fontes, né? De ácidos graxos, diferentes fontes de lipídios, né? Desde semente de oleaginosas, até passando por sais de cálcio com formulações novas, e analisando todos os efeitos em rumen, em intestino delgado, trabalhando com vaca canulada no rumen, no abomaso, trabalhando com vaca no período de transição, né? Também explorando a parte de potencial efeito nutracêutico de lipídios, né? De ácidos graxos específicos sobre o sistema imune, sobre qualidade ossitária, qualidade embrionária, esse tipo de coisa. A gente fez isso por bastante tempo, né? A gente aumentou bastante a parte de aditivos nutricionais. Em vacas leiteiras, você tem um universo muito grande de opções. Né? Na realidade, nós temos os aditivos que são tradicionais, vamos começar lá na monoenzina sódica, né? Os ionófagos, de uma forma geral, até chegar nas últimas tecnologias que a indústria tem nos apresentado todos os dias, né? As quais a gente tem avaliado, tem testado, tem mudado as formas de recomendação, definido dose, definido eficácia, e assim sucessivamente, para a gente conseguir, junto com a indústria, ajustar a melhor forma de usar as diferentes tecnologias existentes e aplicar isso no campo. Então, a gente tem trabalhado bastante com isso. São essas duas linhas principais. Recentemente, também, a gente incluiu a parte de forragens, mas nós estamos ainda numa fase, nós estamos devagar com a parte de forragem, trabalhando algumas forrageiras alternativas, aí especialmente com foco aqui na região sudeste. Então, nós estamos tentando colocar alguma coisa a mais nas fazendas, como, por exemplo, silagem de soja, de planta inteira de soja, pensando em trabalhar com silagem de aveia otimizada, né? E assim sucessivamente, mas ainda nós estamos no início. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito, sempre com vacas leiteiras, né? Diversos projetos são com vacas em transição, ou seja, vacas pré-parto, pós-parto imediato, e vários projetos são com vacas aí do pico de lactação até o final da lactação, que é majoritariamente o que a gente faz.
Bem legal que o tema vaca de leite tem sido um tema na tua mesa de café da manhã faz tempo, então.
Ah, bastante tempo. É, não falei, meu irmão é veterinário, minha irmã é veterinária, meu irmão trabalha no DSM há algum tempo também, e a minha irmã é professora na Federal de Viçosa, todos veterinários. Então, você já imaginou como é que é a conversa no dia a dia.
Imagina. E legal que o teu grupo de pesquisa hoje conseguiu contornar dois problemas de interpretação de pesquisa. Um é o número de animais, né? Porque às vezes tem experimentos muito bons com N muito pequeno, que as fazendas comerciais não sabem o quanto que pode se aplicar, e também o índice produtivo, né? Às vezes um efeito significativo numa vaca de produção baixa, um rebanho comercial tem que ficar, de repente, pensando se isso vai se repetir num desafio maior. Bem legal que vocês
Sim.
conseguiram contornar esses dois.
É, com certeza, mas na realidade ainda nós não estamos satisfeitos com os nossos índices de produtividade, né? Então agora nós estamos aumentando o rebanho de pesquisa, né? Mais um pouco. Estamos conseguindo aumentar 50% praticamente o rebanho de pesquisa. Vamos trabalhar entre 100 e 110 vacas em lactação. Hoje nós estamos com média de 10.200 quilos de leite em 305 dias, né? Em duas ordenhas. É, isso auditado pela Associação Paulista de Criador de Gado Holandês, né? Serviço de Controle Leiteiro Oficial, e a nossa meta é chegar pelo menos nos 11 mil, 11.500 quilos em duas ordenhas. Então, assim, você manipulando as vacas é um resultado bastante interessante quando você ainda trabalha com duas ordenhas. Então, é o que nós temos conseguido. Espero melhorar isso sempre, evidentemente, como todo produtor, né? Temos investido bastante nisso, tanto em tempo quanto em recursos, né? Notadamente em melhoramento genético, seleção das vacas. Acredito que em breve a gente vai chegar nesse nível aí de produção, que é o espelho do que acontece no campo.
Legal. Bom, hoje o tema é LINA, né? Uma síndrome que tem várias causas possíveis, algumas delas não nutricionais, mas se tratando de nutrição, na sua opinião, quais hipóteses têm se consolidado ao longo do tempo na pesquisa e quais ainda não se tem muita conclusão do impacto?
É, a pergunta foi muito boa, a pergunta de difícil resposta, não é uma resposta simples, né? Eu vejo vários colegas trabalhando com Lina, e dentro do que eu já aprendi trabalhando com esse tema, eu acho que o Lina é uma oportunidade de nós aprendermos a trabalhar com nutrição em vacas leiteiras. De uma forma bastante geral, o Lina vai aparecer sempre que tiver algum desbalanço em nutrientes na dieta das vacas. Então, isso acontece normalmente com mudanças abruptas de dieta ou com deficiências de curto prazo nas dietas em função de alguma mudança ou de algum fator não controlado pelos produtores. Então, muitas vezes nós temos aí, eu vejo, três vertentes principais, no caso do Lina, né? Uma delas, que inclusive a gente tem um artigo que foi feito junto com o professor Marcos Veiga, com o grupo de pesquisa dele, que nós temos aí causa de Lina, considerando a parte de desbalanço osmótico, né? Ou seja, muda a dieta catiônica, praniônica, desbalanço de minerais, consequentemente você pode resultar em aparecimento de lina. Essa é uma proposta, uma vertente. Outra vertente, você ter desbalanceamento de carboidratos e nitrogênio, que essa é um problema que a gente também vê algumas vezes citações na literatura, né? Mas aí deficiência de carboidrato, e a outra no final é o inverso. Você tem uma dieta que tem um nível de carboidrato adequado, tem algum tipo de deficiência de compostos nitrogenados, né? Ou de proteína degradada no rumo, ou de proteína não degradada no rumo. Então você tem essas três vertentes principais, né? E eu diria que, completando, saindo um pouquinho da nutrição e estando em manejo em bem-estar animal, toda vez que você tem algum fator estressante que faça com que a vaca não tenha acesso amplo e restrito aos alimentos, você pode estar favorecendo uma condição dessa. Então, você tem quatro hipóteses principais dentro do conceito de lina. O que, que eu tenho visto? A questão do desbalanço aí na parte de minerais pode acontecer, mas é só em situações onde você tem um nível de manipulação, vamos dizer assim, exacerbado em direção ao erro das formulações de ações. Então, eu acho que é um problema que, na maior parte dos casos, não deveria ser a principal causa do lina. Por outro lado, o que a gente percebe é que toda vez que você tem algum problema, não na formulação das ações, mas no que a vaca propriamente está ingerindo, se você tiver uma falta de adequação entre os níveis de energia e de proteína na dieta das vacas, seja por falta ou excesso de cada um desses dois nutrientes, aí sim você tem uma condição predisponente para o aparecimento de lina. Só que, novamente, o que complica, na minha opinião, o estudo do lina é que o ruminante, de uma forma geral, ele se adapta, né? Então, mudanças de curto prazo, você consegue avaliar e monitorar o aparecimento do lina. Talvez no médio e longo prazo você não consegue ver isso. É muito provavelmente o que a gente vê em nível de campo. Várias vezes a gente vê esse tipo de reclamação. A questão é, aparece, por exemplo, quando você tem, quem usa o sistema em pastagens, né? Momento de rebrota, ou algum momento que você tem crescimento da planta acelerado, e alguma troca de ingrediente, alguma falta de ingrediente, é mais ou menos por aí que a gente tem observado esse tipo de problema. Então, na nossa experiência, é isso que tem acontecido.
Exatamente. É bem, muito bem lembrado que o manejo, ele é importante porque, às vezes, na tela do computador está tudo bem.
É, na verdade, a gente sempre ensina aqui na universidade. Nós temos um problema muito grande, a gente fica muito preocupado com... Tem dois aspectos, a nutrição e a alimentação, né? Na verdade, nutrição, eu gosto de dizer que é a dieta que saiu do computador. Você formulou, atendeu as exigências nutricionais, ela saiu do computador. Né? Quando você fala em alimentação, não necessariamente é a dieta que você formulou chega na ponta, na boca da vaca. Então, a alimentação é algo muito mais complexo. Tem uma boa estratégia de formulação de rações, com uso correto dos conceitos de nutrição, né? Ainda você tem vários aspectos vinculados a bem-estar animal, estratégia de agrupamento, espaço de coxa, e vai embora uma série de coisas. Estresse de ordem social, estresse térmico, vai embora. Porque se você não garantir a ingestão de alimentos na quantidade adequada, evidentemente você tem uma predisposição para acontecer o lina e outras alterações também nos animais, tá certo? O que eu gosto de dizer sempre é que o lina, ele é uma... Se houver aparecimento do lina, evidentemente você tem que fazer um bom diagnóstico no sistema de produção, aspectos de manejo também, evidentemente, e ver o que está acontecendo do ponto de vista de nutrição, que é um indicador de algum desbalanço nutricional. Provavelmente isso pode estar acontecendo, a origem do problema pode estar por aí. Então, toda vez que tiver esse aparecimento, vale que seja feito um bom diagnóstico no sistema de produção, especialmente no manejo das vacas, na lactação e dos níveis nutricionais, né? Que você tem que trabalhar bem para identificar onde está o problema.
Interessante. É interessante que você comentou sobre a adaptação do ruminante. Tem alguns produtores que, às vezes, têm casos de lina, não mexem nada na dieta e esse caso desaparece. Então, muito provavelmente, exatamente, na sua opinião, seria uma adaptação do animal à condição.
É, na verdade, você tem duas hipóteses, né? Primeiro, o animal, de alguma forma, ele se adapta. Se teve uma mudança brusca de ingredientes ou de condições nutricionais, de uma forma geral, ele tenta se adaptar. Tentando se adaptar, ele muda o metabolismo, muda as estratégias de fermentação ruminal, consequentemente, muda o fluxo de nutrientes, né, para o organismo da vaca, e ela se adapta de alguma maneira. Ou diminuindo a produção de leite, ou aumentando a produção de leite, de algum jeito ela vai se adaptar. Não só quando você tem a adaptação do animal, ou às vezes a causa do problema às vezes é removida e a gente nem percebe. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Em nível de campo, gente tem essa dificuldade, porque a gente não sabe onde que está exatamente o problema, né? Então, o que a gente tem percebido é que muitas vezes você vai intervir, quando você vai intervir, o negócio começa a melhorar gradativamente, né? Então, alguns casos, às vezes não, mas na maioria deles, sim. É isso que eu tenho, pelo menos, visto por aí. Onde você tem maior dependência da forragem colhida no campo, então tem uma influência sazonal muito grande, né? Ainda, onde você tem problema, sistemas de produção, isso acontece no país todo, que tem problema de fluxo de ingredientes, né? A gente vê muito isso, falta ingrediente, às vezes demora para substituir ou substitui de forma inadequada, então é mais ou menos por aí a maior causa dos problemas.
Entendi. E na sua opinião, quais estratégias nutricionais que podem evitar, assim, com maior eficiência o aparecimento de lina? Não só da escolha dos ingredientes, de repente pensar em processamento pode ajudar, por exemplo, um milho que está mal moído, se ele for melhor processado, isso pode ajudar?
Eu acho que sim. A questão de processo, assim, a questão do lina, na forma geral, o conceito geral é o de sempre. Se você trabalhar, se você garantir uma boa alimentação, uma boa condição de alimentação, ou seja, garantir que a ingestão da dieta que você formulou adequadamente será ingerida, você removeu, lógico, o lina da fazenda, não tem problema. Então, você tem que certificar primeiro aí quais são as estratégias, vindo de trás para frente, quais são as estratégias de agrupamento, fornecimento de alimentos, e vai embora, até você chegar nas dietas. O que me preocupa bastante nas dietas, evidentemente, tem vários fatores que podem estar influenciando, mas se você tem vacas, dependendo da vaca que você trabalha, o processamento vai fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, você pega vacas aí de média e alta produção, isso vai fazer uma diferença enorme. Você pega vacas de média ou baixa produção, isso já não vai fazer tanta diferença, tá certo? Na realidade, pela velocidade de fluxo de nutrientes, pelas taxas de digestão e passagem do trato gastrointestinal das vacas, então isso varia muito em função da vaca que você está trabalhando. Então, o cenário muda em função das vacas, né? Então, às vezes, você pega combinações ruins, por exemplo, você pega alguma pastagem muito jovem, com problema de deficiência de nutrientes, você pega um alimento mal processado, mal preparado, e às vezes com falha de ingrediente ou falha de nível nutricional na formulação. Aí você cria a tempestade perfeita e provavelmente você vai ter algum problema desse tipo. Acho que esse é o grande ponto, né?
Bem lembrado. Então, se atentar aos nutrientes, mudanças, não fazer mudanças bruscas, e nos processos de manejo e adaptação dos animais, ser bem feito, então.
Tem que ser bem feito, porque o que a gente vê muitas vezes é, por exemplo, falta um ingrediente, substitui por outro não adequado naquele momento. Por exemplo, você tem uma redução de oferta, por exemplo, de caroço de algodão na fazenda, substitui por outro ingrediente que não tem o mesmo nível nutricional, ou tem uma você diminui por causa de custo, por exemplo, diminui o aporte de farinha de soja, você troca uma fonte proteica que não tem o mesmo perfil de proteína, vamos falar assim, tanto de PDR, PNDR, quanto também de composição aminoacídica. Então, vai prejudicar a fermentação ruminal, vai prejudicar a síntese proteína microbiana. Então, sempre que você tem uma substituição incompleta, feita sem muito preparo, sem muito cuidado, você vai ter problema, né? Substituir milho por sorgo sem adequar os níveis nutricionais, e aí vai embora. Tem várias situações aí de campo, né, que você pode estar predispondo a isso. Substituir milho por polpa cítrica sem respeitar limite de uso, sem respeitar a categoria animal, sem respeitar o nível de produção das vacas. Então, tem vários problemas aí vinculados a simplesmente a estratégia de formulação de rações equivocada, instantânea naquele momento. Muitas vezes aparece o problema, aparece o lina, né, e outras alterações também, como baixo teor de gordura, baixo teor de proteína no leite, exatamente por essas mudanças feitas dessa forma, sem muito critério.
Tá certo. Professor Renan, muito obrigado pela sua participação. O agronegócio brasileiro te agradece muito pelo trabalho, junto a todo o seu grupo de pesquisa. E o Rumenqueiro fica de portas abertas para vocês.
Obrigado, Tom, pelo convite. Estou à disposição para o que precisar. Tá joia?
Tá joia. Um grande abraço. Para abranger algumas possíveis causas nutricionais, duas evidências trazem algumas conclusões de o que podemos nos atentar no balanceamento de rações das vacas para evitar o problema. Bem, os autores iniciam explicando que a estabilidade da caseína é uma forte preocupação da pesquisa e da indústria, principalmente para o processamento UHT e produção de leite em pó. As micelas de caseína são formadas por subunidades chamadas alfa, beta e kappa caseína, as quais são interconectadas com o cálcio micelar. O cálcio, além dessa forma micelar, também se encontra na forma livre, chamado de cálcio iônico, o que é negativamente correlacionado com a estabilidade da caseína. Isso acontece com a alfa e beta caseína, que em contato com o cálcio iônico sofre uma quebra de estabilidade eletrostática e formam coágulos quando em contato com o etanol nos testes. A capa caseína, que está localizada na camada externa hidrofílica da micela, não sofre alteração com o cálcio iônico, portanto, a estabilidade da micela pode ser quebrada por esses dois fatores: falta de produção de capa caseína, que irá fazer uma proteção externa da micela, ou excesso de cálcio iônico no leite, o que irá desestabilizar as micelas pela grande concentração. A primeira observação nutricional dos trabalhos é em relação do balanço cátion-iônico, o famoso DCAD da dieta, na composição e estabilidade das proteínas. Será que ajustando o DCAD é possível aumentar a estabilidade da proteína do leite? O trabalho avaliou quatro possíveis DCAD em animais com aproximadamente 150 dias em leite. São eles os DCAD menos 71, 98, 192 e 290. Então, um DCAD negativo e outros três positivos, um maior que o outro. Partindo direto para os resultados e conclusões, quanto menor foi o DCAD, maior foi a concentração de cálcio iônico e menor foi a estabilidade do leite, assim como o tempo de coagulação, sendo diretamente proporcional com o DCAD, ou seja, quanto maior o DCAD desse experimento, maior foi a estabilidade e mais tempo demorava para o leite coagular em contato com o etanol e altas temperaturas. Esse estudo mostrou que sim, a concentração de cálcio iônico alta atrapalha muito a estabilidade do leite e também que se quiser aumentar a estabilidade via dieta, uma estratégia pode ser elevar o DCAD da formulação. O segundo trabalho traz a seguinte pergunta: será que a degradabilidade da proteína bruta da dieta e o processamento do milho utilizado interferem na estabilidade do leite? Para fazer a avaliação, dois tipos de milho foram testados: milho floculado contra o milho moído, e também uma formulação de alta degradabilidade da proteína bruta contra uma de baixa degradabilidade. Em resumo, a formulação de alta degradabilidade tinha mais frações A e B da proteína, e a de baixa degradabilidade tinha mais das frações B e C da proteína. Então, os tratamentos eram uso de milho floculado com alta ou baixa degradabilidade da proteína e outro com milho moído, também com alta ou baixa degradabilidade da proteína. Partindo diretamente aos resultados, quando utilizado o milho floculado, a digestibilidade da proteína não alterou a estabilidade do leite. Mas quando a fonte do milho era milho moído, o leite teve um aumento no tempo de coagulação e da estabilidade quando a proteína era de baixa degradabilidade, provavelmente mostrando que a sincronização do fluxo de nutrientes é extremamente importante para a síntese das caseínas do leite. Então, a sugestão é sempre regular as fontes proteicas conforme a fonte de amido disponível. Para iniciar nossa discussão, vamos direto ao campo para saber de quem está diariamente cuidando da qualidade do leite dos produtores e tem grande experiência no assunto. Converso hoje com Jéssica Quirino, médica veterinária com projeto de mestrado em qualidade do leite pela UEM. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite do Ruencast.
Olá, Tomer. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar.
Ah, muito legal. A Jéssica também faz trabalhos de qualidade do leite pela cooperativa Capal, no norte do Paraná. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na cooperativa com qualidade do leite e seu trabalho de divulgação de conteúdo no Nota do Leite.
Bom, então eu sou a técnica responsável em qualidade do leite na cooperativa Capal. Eu faço a parte de gestão de dados, acompanhamento de ordenha, planos de ação para produtores que se encontram fora do padrão e trabalhamos também com a cultura na fazenda. E eu também tenho meu Instagram pessoal, o Nota do Leite, onde o principal objetivo é levar informação sobre qualidade do leite para produtores, colaboradores, estudantes e todos que queiram saber um pouquinho mais de como funciona a cadeia do leite.
Ah, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho de divulgação. Você comentou um pouco de
Obrigada.
enquadrar os produtores dentro do padrão. O que que seria o padrão para vocês?
Bom, exatamente. Quando eu falei de produtores fora do padrão, seriam aqueles produtores em desacordo com a instrução normativa, hoje a 76 e a 77. Esta instrução, ela tem como objetivo controlar e padronizar a qualidade do leite. Então, a gente teve que a primeira instrução, que foi a normativa 51, que ela foi lá em 2005, e que a gente passou a controlar os padrões de contagem de célula somática, contagem padrão em placa, gordura, proteína, leitilina e outros parâmetros.
Entendi. E qual que seria o que vocês têm considerado como uma CCS e CBT dentro do preconizado?
Bom, hoje a gente fala de CCS até 500 mil e uma CPP de até 300 mil.
Entendi. E para uma propriedade considerar um bom controle de mastite, por exemplo, quanto de CCS vocês estão considerando?
Bom, aqui em Arapoti a gente considera 200 mil, mas a gente tem propriedades hoje no Brasil que consideram 180, a partir de 180 mil células já começam a fazer um trabalho.
Bom, e dentre todos esses parâmetros, um que ainda causa um pouco mais de confusão é o leitilina. Então, para a gente conversar hoje na parte de qualidade do leite, para a gente saber o que que exatamente é esse leite instável não ácido, o que exatamente acontece com a caseína, como que se avalia isso no campo?
Bom, Tomer, aí a gente pensa, né? Mas por que toda essa preocupação com o lina? Então, quando a gente tem o leite lina, há problemas na industrialização, como precipitação durante a pasteurização, baixo rendimento, por exemplo, para a formação de queijos, aumento do tempo de coagulação e maior fragilidade do coágulo e possibilidade de precipitação do leite UHT. Bom, então, lá em 2005, quando passou a valer a Instrução 51, a gente passou também a realizar a prova de estabilidade, ou seja, o teste do álcool ou do alizarol. E esse teste é realizado em todas as propriedades rurais antes do recebimento do leite pelo transportador. E ele é feito novamente quando o leite chega na plataforma das indústrias. Então, o leite que precipita, ou seja, quando a gente faz a mistura entre o leite, por exemplo, 2 ml de leite e 2 ml de álcool ou alizarol, e ele vai precipitar, ele vai coagular, a gente tem o que a gente chama de leite lina, o leite instável não ácido, que erroneamente às vezes é considerado como ácido. Bom, na composição do leite, vai mudar principalmente porque às vezes ele pode ser realmente ácido, ou às vezes a gente tem uma quebra da caseína. Então vai acontecer que esse leite vai precipitar.
Bom, e tem alguma época do ano que isso acontece mais? Qual seria uma casuística normal de acontecer?
Bom, a gente tem que um período que a gente mais vê acontecendo é principalmente início de inverno. É muito interessante que quando, por exemplo, eu já peguei algumas semanas que às vezes dava semana e dava em vários produtores, ou tinha semana que pulava e voltava a dar naqueles mesmos produtores. Então é legal quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente vai na propriedade em casos de lina, é legal a gente também pedir outros testes e também saber CCS, gordura, proteína, sólidos da propriedade, para a gente poder realmente avaliar a propriedade como um todo.
Entendi. A gente tem alguns fatores nutricionais e fatores não nutricionais. Pensando em manejo de ordenha e qualidade do leite, tem alguma coisa que o produtor possa fazer para diminuir a casuística?
Que assim, o recado principal é sempre ter o acompanhamento técnico, tanto na parte nutricional, principalmente gordura, proteínas, sólidos, e quando a gente fala de CCS, CBT, tem um profissional que realmente vai estar avaliando tanto o manejo de ordenha, como que é feita a desinfecção, quais são os produtos utilizados, esses produtos são realmente os corretos a serem utilizados, as dosagens estão corretas.
Pensando em manejo de ordenha, quais são os erros que você mais encontra no campo?
Olha, quando a gente fala em manejo de ordenha, o principal erro está em realização de pré-dipping e secagem dos tetos. É o principal. Também tempo de colocação de teteiras, às vezes um pós-dipping ali muito rápido, que o animal não dá tempo de fazer um pós-dipping bem feito.
Qual seria o tempo adequado para estar fazendo o pré-dipping e colocação da teteira, na sua opinião?
Então, entre a estimulação do animal, quando a gente estimula o animal ali no que a gente chama de teste da caneca, né? Até a colocação da teteira, a gente pode esperar até 2 minutos.
Certo. E o tempo de ação do pré-dipping, quanto você acha que é interessante?
30 segundos. Sempre deixar o pré-dipping agir por 30 segundos.
Então, entre o teste da caneca e colocação da teteira, tirando os 30 segundos ali do tempo de espera, mais ou menos o tempo que teria entre fazer os procedimentos nos outros animais. E tá voltando.
Isso.
Certo. Uhum. Bom, então, alguns estudos têm correlacionado a ocorrência de lina com a contagem de célula somática. Vocês têm observado aí na região uma relação entre esses?
Bom, sim. Nós temos sim uma relação muito grande com rebanhos que possuem alta contagem de células somáticas, e isso se dá principalmente aos processos inflamatórios da glândula mamária, que consequentemente eleva um aumento de plasmina. A plasmina, ela vai ter uma ação hidrolítica, de quebra. Ela se engana ali no momento de defender a glândula mamária e acaba quebrando a caseína.
Entendi. Então, se o produtor fizer um bom controle de célula somática, já é um bom caminho andado para estar fazendo controle de ocorrência de lina, então.
Sim, com certeza. Focar em redução de CCS, animais problema.
Entendido. E tem mais algum manejo interessante estar fazendo na propriedade? Por exemplo, escolher a ordem dos animais que vai ser ordenhado ou tá verificando, fazendo treinamentos constantes? O que você tem observado que tem mais efetividade?
Com certeza. Eu acho que quando a gente fala em qualidade do leite, em redução de contagem de células somáticas, a gente tem que todas as partes da fazenda, né? Todos os setores, eles têm que estar interligados. Então, acho que é muito legal que quando eu faço um treinamento, eu faço com todos da fazenda, porque todos estão envolvidos. E todos têm que saber quanto o seu trabalho vai influenciar na redução da CCS. Então, seja o pessoal que faz o trato, seja o pessoal que faz a limpeza de cama, o pessoal que toca os animais, todos estão envolvidos. Então, eu faço o treinamento e eu sempre vou para a ordenha, para realmente acompanhar como que está sendo feito esse trabalho. E quando a gente fala em linha de ordenha, né, é muito importante para diminuir principalmente novas infecções. E que quando a gente fala de controle de CCS, novas infecções, é muito importante a gente tá sabendo quanto que está na propriedade. Hoje, a gente fala que um rebanho com uma porcentagem legal de novas infecções seriam porcentagens inferiores a 8%.
Bem interessante, né, moça? Excelente trabalho em estar envolvendo todo mundo. Jéssica, como que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho no Nota do Leite?
Bom, pessoal, a gente está aí com a intenção de levar informação de qualidade sobre como funciona, né, esse mundo da qualidade do leite, principais manejos, fazendas que a gente acompanha e tudo mais.
Então, o pessoal está convidado aí no @notadoleite lá no Instagram.
Isso aí.
Bom, Jéssica, muito obrigado por aceitar o convite do Humancast. Sua participação foi excepcional para os técnicos e produtores saberem um pouquinho mais sobre leite instável no ácido.
Muito obrigada, Tomer, e parabéns pelo canal e pela atitude de estar levando informação para todos os produtores, colaboradores, estudantes, todo mundo que quer saber um pouquinho mais de como funciona o sistema.
Obrigado, grande abraço.
Até mais, abraço.
Bom, os efeitos podem ser divididos entre nutricionais e não nutricionais. Seguimos a nossa conversa com quem está envolvido diretamente com a avaliação da alimentação e nutrição das vacas a campo.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Converso hoje com Cláudio Porto, zootecnista e nutricionista de vaca. Cláudio, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Olá, Tomer, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês e com os ouvintes do Rumencast.
Bom, Cláudio, comenta um pouco para a gente sobre a sua formação e carreira e como é que você tem atuado e onde tem atuado com rebanhos leiteiros.
Então, Tomer, eu sou zootecnista, sou graduado pela UEPG, Universidade Estadual do Ponta Grossa. Na sequência, eu fiz pós-graduação na Esalq USP em nutrição e produção de ruminantes e atuo juntamente com produtores de leite, realizando consultoria desde a parte de planejamento de áreas, planejamento de propriedades, até a parte de nutrição de precisão em rebanhos leiteiros.
Ah, bem legal. Boa área de atuação. Bom, Cláudio, hoje a gente vai conversar um pouco sobre leite instável não ácido. A gente vai desmistificar um pouco, às vezes fica um pouco confuso para quem quer entender o que, que é o leite instável não ácido. Bom, e a ocorrência dele se mostra também ligada a estresse nutricional, né? Já que você trabalha com nutrição, podia falar um pouco para a gente o que pode ser um estresse nutricional e o que pode vir a causar isso.
Então, legal, Tomer, muito boa pergunta. Então, a gente sabe sim que o lina ele tem uma relação direta com estresse nutricional, em específico déficit de alimento, déficit nutricional ao animal. Então, tem vários trabalhos na literatura que relatam esse efeito da nutrição sobre o efeito do lina. Tem um trabalho bem interessante, escrito por Gabi e colaboradores, em 2013, onde ele verificou que os níveis de fornecimento de energia pelo recomendado pelo NRC, eles foram positivamente associados com a estabilidade do leite. Ou seja, ele avaliou, se nós fornecêssemos 66%, 80% e 94% da demanda exigida pelo NRC, os animais teriam predisposição a produzir leite com lina. Isso está relacionado com o aporte de nutrientes da glândula mamária, que está relacionado com a secreção de lactose, secreção de caseína, secreção de vários componentes, né, que vão resultar na produção de leite. E isso faz com que o leite tenha sua instabilidade alterada em função desse aporte nutricional que o animal está ingerindo. Tem um trabalho realizado também por Ponce e Hernandes, 2005, onde eles verificam que o não atendimento das exigências proteicas e o desfavor da acidose metabólica reduz a produção de leite e também favorece a ocorrência de lina, de alteração na concentração dos componentes lácteos. Então, tem bastante trabalho na literatura mostrando que a ocorrência de lina está diretamente relacionada com desbalanço nutricional, consequentemente a um aporte nutricional inadequado à glândula mamária.
Perfeito. Então, tem que se atentar às exigências de cada categoria, de cada nível produtivo e também tentar evitar manejos, né, como remontar dieta nova com sobras do dia anterior ou, às vezes, quando o produtor resolve aumentar o aporte de um volumoso por conta própria, sem mexer nos outros ingredientes, pode, então, desestabilizar o nível energético da dieta.
Claro, com certeza. E é muito comum nós observarmos a ocorrência de lina em épocas de vazio forrageiro, ou seja, outono e primavera. No outono, onde são épocas em que pastagens de verão ou forragens de verão já estão diminuindo a sua produção e ainda não se tem disponível pastagens ou forragens de inverno. Nesse período onde se tem essa mudança brusca na alimentação, esse estresse brusco na alimentação, os animais produzem esse leite instável. E na primavera a mesma coisa, onde os pastos de inverno já estão terminando a sua produção e os de verão ainda não estão produzindo. Em rebanhos onde se tem sistemas de pastagens, é muito comum se observar lina nessas épocas do ano. Rebanhos confinados, como a dieta tende a ser mais constante ao longo do ano, a ocorrência é menor. Porém, não é impossível se observar onde se tem casos, igual você comentou, mudanças no fornecimento volumoso, mudanças na quantidade fornecida e não é feita uma correção entre os demais nutrientes. Então, esses fatores são os mais comuns de se observar a nível de campo.
Perfeito, muito bem observado. Bem, então, o leite instável no ácido, ele é considerado uma instabilidade da caseína, que é uma proteína. Pensando em proteína da dieta, geralmente se fala em PDR e PNDR, proteína degradável no rumen e não degradável no rumen. Saber equilibrar essas duas pode ajudar alguma coisa no controle do lina?
Com certeza, Tomer. Respondendo à primeira colocação que você fez, a gente sabe que a estabilidade, né, da caseína, ela está relacionada ao aumento da permeabilidade das junções entre as células epiteliais mamárias, onde o maior influxo de sódio, eventualmente cloretos, né, pela via celular, pode resultar em maior força iônica, ou seja, desequilíbrio salino, resultando em uma carga negativa líquida entre as micelas de caseína, aumentando as chances de coagulação, ou seja, a chance de precipitação do leite. Além disso, outros fatores também podem reduzir essa carga negativa líquida, que são as concentrações dos principais íons, como hidrogênio, cálcio, magnésio, sódio e potássio. Então, é muito importante a gente evitar esse manejo brusco, principalmente esses íons. É muito importante, sim, a gente ter um equilíbrio entre PDR e PNDR. É muito importante a gente suprir as bactérias ruminais, né, com a PDR para que a gente consiga sincronizar essa proteína com a energia, com os carboidratos e produzir proteína microbiana e atender parte da proteína metabolizável juntamente com a PNDR. Então, tendo esse aporte proteico conforme as exigências do animal, nós conseguimos manter um rumen sadio, um rumen adequado, o animal vai ter uma boa alimentação, não vai ter um estresse. E, além disso, a gente consegue atender o aporte de proteína metabolizável, que é o que está intimamente ligado à resposta produtiva do animal e saúde do animal. Então, se a gente consegue manter os aportes necessários de PDR e PNDR, consequentemente, a gente vai ter produções melhores, o animal vai se alimentar melhor e a chance de ter um leite instável é muito baixa, visto que a formação da caseína não será afetada.
Muito bem observado. A gente não tem que voltar no passado onde só se olhava porcentagem de proteína bruta de tudo, né? A gente sabe que nem toda proteína é igual e isso pode fazer toda a diferença.
Perfeito. Hoje a gente já sabe que não apenas proteína, mas frações energéticas, frações de fibra, isso é muito importante para a gente conseguir fazer a nutrição de precisão, né? Então, quando nós olhamos para trás e vimos o que foi feito, ótimo, isso nos ajudou a chegar aonde estamos, mas não podemos ficar contentes com aquilo, né? A gente tem que seguir pesquisando e seguir estudando e entender que a distinção dessas frações é muito importante para a gente conseguir fazer uma boa nutrição e atender a demanda, a exigência dos animais e resultar em melhores produções, em um leite de melhor qualidade e um animal saudável.
Perfeito, Cláudio. Parte das casuísticas, se tem evidências que são causadas então, por um excesso de proteases que são vindas das células de defesa. As células de defesa, por exemplo, no controle de uma mastite, vão estar liberando proteases para estar degradando matriz proteica das bactérias, para agredir elas, mas isso tem um efeito colateral. Então, a literatura traz que isso pode degradar partes da caseína, né? Então, pela dieta, a gente quer saber. É possível interferir na CCS? Será que é um fator unicamente ligado à higiene e manejo? Ou pela dieta a gente tem como fazer alguma contribuição com a CCS?
Legal, Tomer. Boa pergunta. E essa pergunta tem bastante divergência na literatura, né? Quando a gente vai buscar na literatura fatores não nutricionais que estão relacionados com urina, a gente vê que a mastite ou a relação com o CCS, ora tem trabalhos que mostram que tem um efeito e ora tem trabalhos que mostram que não tem efeito. Acredito que tenha que se estudar mais e pesquisar mais para realmente afirmar se a CCS ou a mastite podem interferir no lina. Mas como você colocou essa hipótese, sim, esse é um fator que pode relacionar a leite instável não ácido. Mas eu acredito que é muito importante a gente nutrir essa vaca pensando em dar aporte, dar condições dela ter uma imunidade para combater essa mastite. Então a gente sabe que a nutrição está intimamente relacionada com imunidade. Então se a gente fizer uma boa nutrição, uma boa alimentação para esse animal, a gente dá condições para esse animal combater de forma mais adequada, de forma mais arrojada, diga-se assim, né? Essa mastite. Então a gente sabe que os animais, a imunidade está relacionada principalmente com microminerais, né? Então a gente sabe que os animais aí têm uma exigência de pelo menos 22 minerais diferentes. E alguns microminerais, como selênio, cobre, zinco, vitamina A, beta-caroteno e vitamina E, estão intimamente relacionados com essa imunidade. Então, acredito que a boa alimentação, a boa nutrição, por meio de um aumento da imunidade, ajuda a combater, sim, a mastite, ajuda a combater, sim, esses casos, esse caso de inflamação da glândula mamária, e, consequentemente, a gente pode reduzir os casos de lina também pela boa nutrição, pela boa alimentação que esses animais estão recebendo.
Perfeito, muito bem lembrado que nem todo lina tem a mesma causa, né? Às vezes alguém já quer decretar, olhar uma CCS baixa e achar que vai estar imune de ocorrência de lina, né? Tem o lina de origem nutricional, lina de resposta imune e tem ainda muitas respostas que não foram respondidas, né? Principalmente de o lina ele ser um leite que ele não passa para aprovação para a indústria, mas ele também não tem nenhum malefício no seu consumo. Então, isso também está sendo investigado para saber até que nível que essas evidências que se tinha, se elas se mantêm ou se realmente existem mais fatores que a gente não está considerando.
Claro, com certeza. Então, a gente não pode, quando a gente comentou, ligar o lina apenas a fatores nutricionais. Nós sabemos que fatores não nutricionais também estão relacionados a isso. Um deles, que é muito comum de se observar, é estresse térmico. O estresse térmico que os animais sofrem, principalmente no verão, estão intimamente relacionados com a ocorrência de lina. Então, também a gente tem que tomar cuidado, não apenas na alimentação, mas no ambiente onde esses animais estão inseridos.
Muito bem lembrado. Cláudio, muito obrigado pela sua participação no Rumencast. Tenho certeza que vai ajudar muitos produtores e técnicos a estarem sabendo lidar melhor com esse problema.
Legal, Tomer. Muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido em poder compartilhar com vocês assuntos relacionados à nutrição de ruminantes.
Muito obrigado, então. O Rumencast segue de portas abertas para vocês. Um grande abraço.
Obrigado, Tomer. Grande abraço.
Por fim, conclusão, é extremamente importante considerar os fatores nutricionais e não nutricionais quando se fala de leite instável não ácido, procurando um bom sincronismo de nutrientes e formulação adequada para melhorar ainda mais a estabilidade. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado.